Solicito, secretário, faço chamada.
Clovimar Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues Paula. Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Um convite da Escola de Farmácia para comemoração dos seus 170 anos veio assinado pelo professor Dr. Luiz Fernando de Medeiros Teixeira. Vai ser comemorado no dia 3 de abril, missa na Igreja do Carmo, às 6h30 da tarde, e no dia 4 de abril, sessão solene, às 9h30 da manhã, na Escola de Farmácia, e às 22 horas, baile.
Muito bem, 170 anos da Escola de Farmácia de Ouro Preto, primeira escola, né, de farmácia, acho que do Brasil, né? E muito orgulho, né, da instituição. A gente fica feliz aí com as comemorações, vereadores todos convidados, população também presente, para a gente estar homenageando aí, todos contribuíram pelos 170 anos aí da escola. Minha mãe mesmo é ex-aluna, ano passado fez 50 anos de formado, né? A gente fica muito feliz com a homenagem. Vamos fazer também uma homenagem pela Câmara em breve. Ciência a todos aí.
Telegrama do Ministério da Educação, comunicando a liberação de R$ 84.066 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Ouro Preto.
Ciente. Cópia, vereador Leonardo Barbosa.
Um ofício do comandante Marcos Antônio Janeiro, em resposta à representação do vereador Maurício Moreira Paquinha, sobre o vereador perguntava naquele momento, para verificar a possibilidade de viabilizar estudos para implantação de posto policial ou policiamento ostensivo em Rodrigo Silva, Lavras Novas, Salto e localidades adjacentes. O comandante então encaminha um ofício com alguns gráficos, o ofício é longo, vou passar então para que o presidente possa destiná-lo.
Solicitação do vereador Paquinha, não é? Cópia para o vereador Paquinha.
Ofício do prefeito municipal, respondendo ao requerimento 33 da vereadora Maria Regina Braga, que trata da questão do imposto de propriedade rural, ITR.
Ciente, cópia, vereadora Regina Braga.
Ofício do prefeito, em resposta ao requerimento também da vereadora Regina Braga, número 34, que trata da questão da CEMIG em Antônio Pereira.
Ciente, cópia, vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 19 da vereadora Clovimar Batalha, que declara de utilidade pública o PROLAI, Programa de Liberdade e Assistência ao Encarcerado.
Pode chamar direto.
Distribui as comissões. Passamos, não temos ninguém inscrito na tribuna livre, passamos então os requerimentos.
Requerimento número 52 da vereadora Maria Regina Braga solicita ao prefeito informações sobre a previsão de início das obras de reforma dos postos de saúde de Santo Antônio do Leite e do subdistrito de Mota. Justifica a vereadora, uma vez que na cerimônia de posse dos secretários municipais, o secretário de saúde informou aos presentes que já estava tudo certo para o início das obras. Em reunião recente em Santo Antônio do Leite, o vice-prefeito disse que só faltava a emissão dos alvarás autorizativos por parte da Vigilância Sanitária do Estado. A vereadora entrou em contato com a Vigilância Sanitária e informaram que a documentação necessária para a liberação ainda não tinha sido encaminhada pela Prefeitura. Diante do exposto e atendendo o pedido da comunidade interessada, solicita urgente informações a respeito, pois devido às condições inadequadas e insalubres dos imóveis onde funcionam os postos de Santo Antônio do Leite e Mota, está sem atendimento médico. Assina a vereadora Maria Regina Braga e anexa foto do posto de saúde do Mota.
Requerimento número 52, de autoria da vereadora Regina Braga. Com a palavra, vereadora autora.
Senhor presidente, teve uma reunião em que eu mostrei a situação do posto de saúde do Mota, está bem precário, inclusive ele está desativado, a comunidade está sem atendimento médico já há bastante tempo, E o posto Santo Antônio do Leite também está sem atendimento odontológico por conta das condições insalubres lá do posto. Santo Antônio do Leite chegou a ficar sem atendimento médico, teve um médico do PSF que se recusava a atender no posto devido às condições do prédio, né? Onde funciona, do imóvel onde funciona o prédio. E recentemente o doutor Oswaldo já tinha me falado, e depois também na reunião de posse do secretariado, ele colocou que iriam reformar esses dois postos, tanto Santo Antônio do Leite quanto o Mota. Agora, mais recente, a gente tivemos uma reunião lá em Santo Antônio do Leite com a Associação Comunitária, com a presença do doutor Dimas, e nós, então, indagamos a ele, porque, já que o doutor Oswaldo tinha nos falado que já ia reformar o posto, por que até então não tinha iniciado as obras? O doutor Oswaldo chegou até a falar que o dinheiro já tinha vindo, parece que ele conseguiu uma verba do Estado para isso. Aí o doutor Dimas nos falou que estava dependendo da liberação de um alvará da Vigilância Sanitária do Estado. Só que eu liguei lá na Vigilância Sanitária do Estado e me informaram que não tem nenhuma documentação da Prefeitura solicitando alvará para eles. Então, daí esse meu requerimento para saber. Tem alguém mentindo aí, não estou falando que é a Prefeitura, não. Pode ser.
Não sei se a senhora prestou atenção, o dia que o secretário da Fazenda esteve aqui nessa casa, ele disse que estaria, que o governo do Estado cancelou 6 milhões de reais, acho que em torno de 6 milhões de reais da Secretaria Municipal de Saúde, que dentre esse dinheiro seria usado também para reforma e ampliação de alguns dos postos de saúde do nosso município. Então, se não vai vir esse dinheiro, eles têm que parar com essa lenga-lenga, porque tempo para eles reformar posto de saúde desses dois distritos que a senhora citou aí, tempo e dinheiro disponível teve sim, porque o município nos últimos 7 anos e vem tendo uma ascensão enorme na questão da arrecadação. Agora que a mina secou, que eles estão com essa conversa que vão reformar, não, este ano não tem negócio de reforma, não. Eu estou pagando para ver, penso o presidente que consta as minhas palavras em ata, este ano eles não vão reformar posto, não. Nem do Mota, nem do outro lugar onde que a senhora falou aí. Porque quanto foi a arrecadação nossa ano passado num todo? 150 milhões. Não reformaram? Esse ano que a previsão é de 110, 120, olhe lá, vão reformar? Então, tá vendo? É mentindo. Ligou para lá, para onde libera esse alvará aí do Estado na Secretaria, lá na Vigilância Sanitária. Então, é conversa para boi dormir. Obrigado, senhora.
É esse tipo de coisa que nós temos que evitar, porque se não tem dinheiro, fala então para a comunidade que não tem dinheiro, que não vai dar. Agora fica mentindo, estão só esperando agora, jogando a culpa no Estado. Aí liga-se no Estado, não, aqui não tem nada, não. Então fica uma situação difícil, eu não quero compactuar com mentira nenhuma, e é onde eu estou fazendo esse requerimento, e eu quero uma resposta por escrito, oficial, se vão reformar ou se não vão. E se não for, por quê? Já que já tinham até anunciado as reformas. Agora, é inadmissível uma coisa dessa. Um município rico como Ouro Preto, que ainda, apesar da crise, ainda tem uma arrecadação interessante, você se deparar com uma coisa dessa. Vê se você é posto de saúde. Né? Então, daí esse meu requerimento. Obrigado, presidente.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foi muito como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 53, também da vereadora Regina Braga, solicita informações sobre providências não tomadas pela Prefeitura em relação às condições apresentadas pelos imóveis onde funcionam os postos de correio de Miguel Burnier, Engenheiro Correia e Santo Antônio do Leite. Justifica a vereadora que, no caso de Santo Antônio do Leite, a falta de manutenção está, inclusive, prejudicando a segurança dos bens e correspondências ali presentes. O imóvel já foi arrombado algumas vezes. Outro ponto importante é que esse posto, pelo grande movimento diário, pode ser transformado em agência, o que iria beneficiar muitos moradores do Leite, que, além do serviço de Correios, poderia também pagar diversas contas sem precisar se deslocar até os caixas eletrônicos em Cachoeira do Campo. Isso só será possível se a Prefeitura fizer as devidas adequações e reformas no local. Com relação ao Burnier, a situação do imóvel é lamentável. Mais um pouco e vai desmoronar. E por tratar-se de um imóvel antigo, penso que a Prefeitura poderia restaurá-lo. E por último, o imóvel de engenheiro Correia, dentre os três, é o que apresenta melhores condições, mas precisa de algumas intervenções para que não chegue ao estágio crítico em que se encontram os outros. Anexa também fotos dos imóveis citados, assina a vereadora Maria Regina Braga.
Requerimento número 53, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
O posto, porque o Santo Antônio do Leite, principalmente depois que asfaltou a estrada, ele cresceu muito. Turismo lá, hoje nós temos inúmeras pousadas, tem a questão do artesanato lá que está crescendo muito também. Então, o posto de Correio lá, ele tem um movimento diário grande, não só de cartas, mas chega muita mercadoria para a confecção de artesanato, a questão da prata lá, que é muito grande também. E a situação do Correio lá é bem precária. Não tem segurança nenhuma, já foi arrombado umas duas vezes. A menina que trabalha lá fica super tensa, né? Porque, querendo ou não, ela se sente responsável pelas coisas que ficam lá no correio. Não tem ninguém que entrega, as pessoas é que têm que buscar, então as coisas têm que ficar lá. E já tiveram propostas de estar transformando o posto de correio de Santo Antônio do Leite em agência, até pelo grande movimento que tem na agência, mas não pode transformar se a prefeitura não fizer as reformas adequadas para estar transformando aquilo em agência, que ia ser ótimo, porque você sabe que a agência hoje você tem uma gama de serviços, não é só a correspondência, você pode pagar um monte de conta, etc, etc. Então, o pessoal de Santo Antônio do Leite pede que o executivo tome essas providências, e de Burnier nós temos uma foto aí, a situação, a janela tudo derrubada. Então, e Burnier a gente sabe, tem um monte de mineradora lá ao redor, a prefeitura pode fazer uma parceria com essas empresas e está restaurando o prédio do Correio, que também não tem segurança nenhuma, pelo que se vê aí. Ó, você encostar naquela porta, ela cai. As janelas nem se falam. Então, daí esse meu requerimento, ok?
Obrigada. Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Parabenizar a vereadora Regina pelas indicações, pelo requerimento. Sugerir que a gente faça representação também ao Ministério das Comunicações, à empresa dos Correios, que eles têm que autorizar, né, a implantação do posto da agência lá. Ah, então tá.
Eu pedi para tanto o Leite quanto o Maratina, que o Maratina também lá deve estar chegando por aí, já está pronto.
Beleza, então tá bom. Parabenizar a vereadora pelo requerimento.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foi muito em comissão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 58209, da comissão especial nomeada pela portaria 17, vereadores Maurílio, Flávio Andrade e Leonardo. Pede à prefeitura que informe essa casa: 1. Itinerários, distância em quilômetros, prestador de serviço e valor anual pago em cada uma das rotas do transporte escolar contratado pela prefeitura em 2007. E 2. As mesmas informações para o ano de 2008. Assina a comissão, vereador Maurílio, vereador Flávio, vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento número 58, de autoria da Comissão Especial, 3 vereadores. Em discussão, com a palavra, vereadora Regina Braga.
Ô, Flávio, não seria interessante, desde 2005, não, para a gente ter uma média histórica? Como é que está? Vocês não acharam interessante, não?
Pode ser. Nós tínhamos pensado, esses dois anos, exatamente fazer um comparativo entre o ano atípico, que foi 2008, né, com todas as denúncias, tudo que aconteceu, e 2007, mas podemos estender. A preocupação é só, talvez, atrasar mais, né?
Tem alguma informação em relação ao projeto que está na reunião de comissão com relação ao pagamento dos prestadores de serviço?
Posso falar, presidente?
Podia dar informar para os presentes, né?
Presidente, nós recebemos de novo hoje a procuradora do município, doutora Juliana, com a Fernanda, que preside a comissão de sindicância interna, e a cada vez a gente fica mais assustado. Hoje tivemos aqui cerca de 20 ou 25 prestadores de serviço que estão com seus pagamentos atrasados. Outubro, novembro e dezembro do ano passado, eles não receberam. A prefeitura fez uma sindicância na situação de cada um, e sinto que isso tenha sido muito difícil pelas informações da procuradora, muitos documentos contraditórios entre si, documentos que falam uma coisa, o PT fala outra, o pedido de transporte fala outro. mas a prefeitura atestou, e isso é o que está no projeto de lei, 72 prestadores de serviço prestaram efetivamente o serviço e verificaram o valor a ser pago a cada um. Ainda há 28, precisa fazer mais sindicância, e ainda há dúvidas até nesses 78 quanto outros recursos que eles têm que receber. Nós ouvindo os prestadores de serviço, eu até confesso que não entendi muito a posição deles, mas optaram, e aí foi a posição também majoritária dos vereadores na comissão, nas comissões, de aguardar toda a sindicância chegar a casa, e o prazo previsto para isso, estabelecido no decreto do prefeito, na portaria do prefeito, é que a comissão investiga até o dia 27 de abril, só depois disso é que a comissão vai ter um quadro completo de todo mundo para poder encaminhar um outro projeto de lei à casa. Então esse projeto foi suspenso por enquanto, as comissões não analisaram, aguardando vias informações completas para evitar que se vote uma questão agora que poderia ser revista no segundo momento. É isso então.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Maurício Zacarias.
Senhor presidente, realmente essa situação de transporte, ela ficou bastante complicada, pelo que a gente entende. Porque normalmente só dá esse problema na época de campanha. Todos final de mandato dá esse problema. O mandato passado do prefeito Anjo Oswaldo deu também esse problema. Muita gente recebeu seu cheque quando foi em janeiro, estava bloqueado o pagamento. Esse ano parece que a coisa ficou até muito pior. Pelo que a gente está sentindo, o valor é altíssimo. O que veio hoje parcial aqui é 500 e tantos mil. Fica ainda 28 que não vieram. Então a gente, pelo que eu entendo, isso chega a cerca de 700 mil reais. Ô, gente, é muito dinheiro, 700 mil reais, para isso ficar tão mal administrado, esse povo não receber. Segundo as informações que a gente tem, a maioria dos motoristas prestadores de serviço, eles falam que não recebeu outubro, novembro e dezembro. Agora, 3 meses, tem gente aí de 113 mil reais, uma coisa que assusta, 113 mil reais. Será quantos carros esse proprietário tinha trabalhando para ele faturar 113 mil reais em 90 dias e nem é contado 90, porque dezembro não trabalhou o mês todo, trabalhou que parece 15 dias do mês de dezembro. Então, a gente fica sem entender. Agora, eu pergunto, os motoristas que prestaram serviço, eles também devem pensar direitinho, porque nós, vereadores, estamos querendo sim que eles vai receber, porque eles prestaram o serviço, eu acho que mais do que nunca eles têm que receber, e a gente sabe que tem muitos que são pais de família e estão passando um pouco de dificuldade, às vezes até para não sujar o nome, que às vezes o nome vai para o SPC e coisa assim, e são pessoas que a gente sabe que é de uma família, né, de pessoas de caráter, de honestidade. Então, passa por esses pedaços, fica tomando um dinheiro emprestado para abastecer os veículos, para fazer o transporte, e eu acho que isso não é legal. Mas a gente fica imaginando. Isso porque o Anjo Oswaldo ganhou a eleição, ele reelegeu. Imagina se ganha outro. Porque no outro, que foi pouca coisa, já foi bloqueado. Imagina se elege a Leandro. Como é que esses motoristas iriam receber esse dinheiro? É isso que fica assim preocupante, essa situação. Porque final de mandato tinha que ser corretamente pago a todos os prestadores de serviço. Querendo ou não, nem o prefeito saiba que ele pode ser reeleito, mas ele tinha que estar em dias. Nós estamos começando outro mandato, claro. Mas para quem já estava é uma continuação, e parece que a coisa começou já difícil. Estou vendo aí que não engrenou nada ainda nesse governo. A verdade é essa. Só fala em aconteceu isso, deslizo numa coisa, noutra, falha na administração, não sei nem de onde saiu, mas tem que ser dito. Infelizmente, quando fala nesse projeto de reforma administrativa, em parte eu sou concordado que até pague pessoas um salário mais razoável, para que ele trabalhe, não deixe cair numa situação igual nós estamos agora. Pelos meus 20 anos nessa casa, nunca votei nenhum projeto dessa natureza. Mas, depois de serviço prestado na Secretaria de Educação, que já tem sua verba destinada de 25%, de repente, a Câmara, agora que tem que votar para limpar uma imagem, pelo amor de Deus, gente, isso realmente é doído. Eu, sinceramente, falei hoje para os motoristas ouvirem. Voto a favor, porque eu sei que a maioria são trabalhadores e depende disso aí. Mas, se continuar voltando nessas condições, a gente tem que deixar de votar num projeto dessa natureza. Porque quem trabalhou, trabalhou de boa fé, de boa intenção. Não sei, de repente, pode ter alguma coisa aí que estranha. E estranha, é muitos casos. Exemplo que eu já citei aqui, de pessoas que trabalhou mês de setembro, com um veículo pequeno, que deve de faturar, exemplo, de R$ 2.700, ou às vezes chegar mais um pouquinho, ele vai tirar um extrato para a declaração de imposto de renda na Receita Federal, está lá, R$ 10.500 e tantos o carro dele faturou em setembro. Por quê? Se na conta dele caiu R$ 2.000 e pouco e lá na Receita tem R$ 10.500. É uma situação difícil, que eu acho. São coisas que a gente, pelo tempo de vereança, eu quero dizer que a gente vai sentindo envergonhado de ser vereador. Mas eu gostaria de entrar em qualquer procedimento dessa natureza que faça com que apague um pouco da imagem do governo também. Está certo que o prefeito, muita coisa, ele não sabe o que está passando. Agora, com certeza, atrás dessas coisas, aí tem gente que está preparando e talvez incentivando alguém, ensinando alguém a fazer essas coisas erradas. Então, é por isso que tem que descobrir. Um município igual de Ouro Preto não poderia estar numa situação igual está. Eu estou dizendo isso porque eu tenho sido cobrado na rua. O povo hoje está indignado com certa situação. Nem começou o governo, já está aparecendo denúncia disso, daquilo. Então, eu acho que nós temos que erguer a cabeça e procurar fazer como o vereador Flávio já propôs um projeto para o transporte, que não tem exemplo que a gente está vendo. Fulano, porque não assinou o contrato. Mas não assinou, por que não assinou esse contrato? Já era obrigação do primeiro dia que ele trabalhar, o contrato está pronto. Não tem que esperar 60, 90 dias para assinar o contrato? Será que esse contrato é tão difícil fazer assim? Não é, não. Isso é porque é a vontade de a garganta ser muito grande, de avançar e colocar muita gente lá. E por isso que dá nisso. Não espera, porque se esperar, às vezes eu vou fazer um pedido. Então, antes que o vereador Maurício pede, eu vou colocar, coloca de qualquer jeito. Por isso que acontece chegar nesse ponto que chegou. Então, eu acho que tem que procurar trabalhar em cima disso aí, corrigir essas falhas. Eu nunca me preocupei com muita coisa, não. Mas estou sentindo, numa situação tão difícil, porque a intenção da gente é que o governo funcione bem, que o governo seja um governo de respaldo, que o governo faça um trabalho que o povo está esperando. É claro que o povo vota com esperança de um bom trabalho, de obras, de educação, de saúde, lazer. Agora, de repente, o dinheiro fica sumido em coisas que a gente sabe que praticamente não existe. Para onde vai esse dinheiro? O dinheiro desapareceu. Então, eu acho que está faltando um pouco de tranquilidade de parte de vereador, e que o prefeito também, ele olha com mais carinho quem é as pessoas também que o defende, que gastou sola de sapato também para fazer uma campanha para ele, que até hoje não procurou falhar em momento nenhum. Tem que ter um pouco de respeito para essas pessoas. Agora, privilegiar muitos, uns e outros não, está nessa situação. Diz que o melado, quando é demais, quem não sabe, comer se lambuja. Muito obrigado.
É, o que a gente tem sentido, esse projeto chegou a esta casa na semana passada, com relação ao pagamento dos prestadores de serviço, ainda no ano passado, do transporte escolar. A gente tem percebido que os justos estão pagando pelos pecadores, pessoas que trabalharam corretamente, prestaram um bom serviço, às vezes alguns já prestam há anos esse serviço, e estão aí aguardando o seu pagamento, tendo em vista suspeitas de irregularidades. O projeto chegou a esta casa e, depois de uma ampla investigação por parte da Procuradoria. E é importante que os vereadores, nós pedimos urgência para os vereadores analisarem, não era para aprovação, obviamente, que tem que ser um projeto tem que ser analisado com muito critério. Então, por isso que, inclusive, colocamos, já encaminhamos para as reuniões de comissões, houve uma comissão extraordinária, uma reunião de comissão extraordinária, justamente pela urgência desse projeto. E até estranho que hoje, numa dessa reunião, os próprios prestadores de serviço, segundo informações dos próprios vereadores, que eles querem que aguardar o relatório final da apuração antes de qualquer conclusão. É isso mesmo? Né? Então é importante isso ficar bem claro, porque não sei se é o entendimento de todos os prestadores de serviço. Né? Veio um relatório parcial a esta casa, juntamente com esse projeto, e esperamos que os vereadores analisem com mais rapidez. Agora, se os próprios prestadores querem aguardar um projeto, um relatório final, se for esse o entendimento de todos realmente, tenho a dúvida que nós vamos acatar, porque nós estamos trabalhando em prol dos munícipes e eles também como prestadores de serviços. Como o vereador Mauri colocou aqui, é um projeto delicado, é um projeto que a Câmara acaba tendo que consertar algumas as coisas que não foram devidamente implementadas, mas a Câmara está aqui para isso mesmo, para trabalhar e dentro da lei, dentro da regularidade, dentro da lei. Se o projeto for legal, se for comprovado realmente que esse prestador de serviço executar esses serviços, não tem por que nós também não deixarmos de aprovar esse projeto. Agora, se os próprios prestadores estão querendo esperar o relatório final, então realmente nós vamos aguardar e esperamos aí que a Procuradoria do município finalize essa investigação e encaminhe o mais rápido possível esse relatório para que possamos apreciar com cuidado o referido projeto. Presidente. Com a palavra o vereador Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, plateia presente, ouvintes das rádios. Esse projeto, hoje, pela primeira vez em 4 anos e 3 meses de mandato aqui nessa casa, eu nunca vi uma reunião de comissão tão cheia igual estava hoje. Vieram dezenas de motoristas. Porém, eu vou dar para o senhor um exemplo. Uma empresa como a Trans Araújo, que presta serviço para o município de Ouro Preto há mais de 20 anos, o nome da empresa não estava aí. Ficou como que não tinha nenhum real para pagar ela no projeto de hoje. Segundo a procuradora do município, doutora Juliana, ela falou que não tem a documentação toda ainda. Segundo ela, a documentação está na Secretaria de Educação. Mas o que eu venho percebendo é que não mudou muito a cara do ano passado para esse ano, não. São praticamente quase as mesmas pessoas que fazem o apontamento. Maurílio, vereador Maurílio, sabe disso aí. Quem é que faz o apontamento lá em Santa Rita, vereador Maurílio? Não é o mesmo? Se tem denúncias sérias contra essa secretaria, precisa do prefeito dar uma varrida. Daquelas, não. Depois de dar uma varrida, jogar solda cáustica também na Secretaria de Educação. Porque a situação que está, não dá para ficar. O dia que foi eu, o vereador Flávio e o vereador Mauri lá, nós queríamos ver documento, omitiram para nós, mostrar para nós o documento. Nós não queríamos levar o documento para nós, não, queríamos ver. Então, é o mesmo grupo. E como que vai melhorar isso, senhor presidente? Não tem como melhorar, se não mudar a estrutura do transporte da Secretaria Municipal de Educação. E duas que estavam aqui hoje, em torno de 30 e poucas pessoas, na sua maioria, alguns estavam sim o nome no projeto, mas na sua maioria que estavam presentes aqui hoje, os nomes deles não constavam no projeto. Segundo eles, faltou documento da Secretaria de Educação. Então, como que vai melhorar? Que vai chegar lá para setembro, outubro, novembro, vai serão os mesmos problemas, porque se é um caos a administração, se é um caos, como que vai acertar? Não tem jeito de acertar. Vai continuar a mesma coisa, porque não sabem trabalhar ou não querem trabalhar. E, voltando sobre o projeto, eu achei que foi de um acordo de quase todos os que estavam aqui para não votar. Não é? Estão só em torno de 110 ou 120, não sei direito, que tem que receber, tinha 30 aqui, então tinha pouco ainda. Tinha pouca gente. Agora, tem um senhor de uma empresa que o projeto de lei dele estava aqui no valor de 113 mil e alguma coisa. Está na outra pasta minha. E ele falou assim, mas o meu levantamento, eu tinha direito a receber a 102 mil. O da prefeitura era 113, o dele era 102. Aí a André, a Fernanda, que trabalha na procuradoria, disse que era um restante, ou era o mês todo, do mês de fevereiro do ano passado. Já pensou? Depois de um ano, vendo o projeto de lei para pagar transporte de ônibus do ano passado, fevereiro do ano passado. Aí por isso que ela falou que estava dando esse valor. Ele mesmo nem sabia. Os cálculos dele eram 102. E o do município que estava pedindo poder autorizar para poder pagar ele era 113 mil. Mas fevereiro do ano passado. Então, quem que era a secretária de educação em fevereiro do ano passado? Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Eu quero primeiro parabenizar alguns motoristas que vieram à reunião de comissão, que no entendimento deles parece que estava tudo certo, eles poderiam estar recebendo agora, por esses dias, se a gente nós votássemos, mas em solidariedade aos demais, eles abriram mão, porque um movimento de 100, parece são 100 motoristas, 72, não é, Flávio? Parece que estava ok, 28 estavam recebendo aquém do que deveria receber. Hoje você tem um movimento de 100, ele tem uma força. Se você aprova essa lei, os 72 você recebe e só ficam 28. Quer dizer, diminui a força para estar reivindicando a diferença. Então, achei bacana os outros 72 abrirem mão em prol dos 28. Né? E a situação realmente ela é triste, é vergonhosa. A impressão que se tem que não tinha controle nenhum. E o mais engraçado é que tinha um carro que recebia quase 4 mil reais, andava quase 4 mil quilômetros por mês, e esse carro era para fiscalizar as rotas. E a gente vê pelos PTs e pelas informações que não tinha fiscalização. Não tinha. A maioria dos PTs, isso não é nem exceção, é regra, não era assinado por ninguém. O certo é cada diretora da escola assinar, constatando que aquela pessoa, a maioria não tinha assinatura, a maioria, o quilômetro final era menor do que o inicial. E por aí vai. É muita coisa que, sinceramente, eu fiquei assustada. Outra coisa que está me preocupando é os aditamentos. Inclusive, eu vi com o jurídico da casa, eu não concordo. É um contrato só. E só pode ser aditado em 25%. Tem contrato lá que está sendo aditado 300%. E a assessora jurídica da prefeitura disse que não, são dois contratos. Mas, na realidade, são um contrato e dois termos aditivos. Termo aditivo não é contrato. É aditivo. Há um contrato. Então, tem muita coisa. Então, eu acho que seria responsabilidade nossa de estar votando uma lei que está cheia de interrogação, cheia de problema. E daí, graças a Deus, os motoristas concordaram e a gente achou melhor analisar com mais calma, é muito papel, muita coisa, para ver o que, que a gente faz. E, nesse meio tempo, todos os motoristas vão ser ouvidos e para bater as informações da secretaria com os motoristas e cada um receber o que acha que tem direito. Né? Porque, sinceramente, muita coisa não tem informação na Secretaria de Educação. Eles vão ter que confiar no PT do motorista. Certo? Obrigado.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, tem mais dois requerimentos que vão entrar na discussão agora mesmo, trata exatamente do assunto. E a cada vez que a gente vê, a gente fica mais preocupado. Eu queria só fazer um registro. Eu senti por parte da Procuradoria do município um rigor muito grande. Estiveram aqui a procuradora, a doutora Juliana, e a advogada Fernanda, parece que é quem assina os relatórios de investigação que estão acompanhando o projeto de lei. São quatro relatórios. sentir que realmente se aprofundaram. Mas a gente vê que na Secretaria de Educação não tem esse rigor, né? A gente vê que a preocupação e o zelo que a doutora Juliana e a Procuradoria estão tendo, não teve. A gente viu reclamações de uma turma que estava aqui hoje, que não tem contrato para esse ano ainda. Nós estamos no dia 31 de março, já rodaram um mês ou dois meses, alguns casos. Dois meses. E estão rodando sem contrato, quer dizer, até fazer esse contrato, para poder prestar contas, para poder fazer, etc, etc, para o cidadão receber, vai vir outra missa pela frente aí, vai ser outro processo. Marcamos até, conseguimos separar os dois assuntos, marcamos até de amanhã, às 15h30, irmos lá à Procuradoria Jurídica com a comissão deles para identificar por que que tem alguns contratos que não foram assinados ainda. Às vezes é falta de documento do próprio prestador de serviço, mas às vezes é burocracia da prefeitura. Então marcamos de lá amanhã às 15h30, os vereadores estiveram interessados, estavam na hora aí, para conversar com a comissão deles e com a procuradora, a doutora Juliana. Tivemos informação também hoje de que o prefeito tomou algumas medidas referentes ao transporte escolar, muito em função daquelas denúncias que foram trazidas à Câmara, a informação de que ele afastou o prestador de serviço, Geraldo, que foi denunciado, o devolveu para a cooperativa, de que exonerou o senhor Lucas, que é quem fazia o controle do transporte na Secretaria Municipal de Educação, e parece que instaurou 2 ou 3 inquéritos administrativos internos para poder apurar as denúncias. Esses fatos foram agravados em função da divulgação das fitas na sexta-feira pela manhã pela Rádio Itatiaia Preto. É um fato muito positivo, que parece que, por determinação dele, todo o transporte escolar passa a ser agora controlado pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Temos sentido na secretária Miriam uma preocupação muito grande também com esse controle. Até os arquivos parece que estão descendo para lá. Então, sinto que nós estamos entrando numa fase nova, papel da Câmara é importante. Já falei na reunião anterior, tem três ações da Câmara nesse sentido. Esse projeto de lei dos atrasados, o projeto que credencia os prestadores de serviço de transporte escolar e a comissão especial que se debruça sobre o assunto. Então, a Câmara tem tido um papel muito importante. Eu volto a falar só a minha preocupação. Eu não entendi hoje a aprovação e até o consentimento dos prestadores de serviço que estavam aqui hoje. Porque se tínhamos 72 de 100 que já estavam com a sua situação clara, resolvida, o relatório da prefeitura diz o seguinte: pode até ser que algum desses 72 tenha mais a receber, mas o que está colocado aqui é fato líquido e certo que ele prestou o serviço, tem que receber. 28 ainda restava questionamento. Pagando esses 72, pelo menos já amenizava. Teve gente que falou que hoje que está sem dinheiro para comprar comida para pôr em casa. O cidadão de São Bartolomeu falou da dificuldade pessoal dele. Pois não?
Só que esse aí, ele alegou que ele tem R$2.700 para receber. Isso. E no projeto de lei da prefeitura era só R$300. Esse que foi o manifesto dele. Eles estavam autorizando para aquele R$300, mas ele tinha R$2.700, por isso que ele estava nessa dificuldade.
Pois é, parece até que esse cidadão prestava serviço exatamente ao Jonas. Então, assim, mais nebuloso ainda. Estou vendo o tempo nebuloso lá fora, não está dando para ver nem luz lá fora. Tá, o transporte está desse jeito. Né? E toma mais um minuto, presidente.
Concedido.
Eu fiquei preocupado que a própria doutora Júnior falou que esses 300 é o que está claro que o senhor prestou o serviço. Tem PTs, tem documentação que comprova isso. Os outros que o senhor alega que o senhor prestou o serviço, nós vamos ter que comprovar isso. Vai ser uma entrevista, um depoimento de cada um. São perto de 100. Cada depoimento desse demora uma hora para ser coletado. A comissão da doutora Juliana e outros tem um prazo pela portaria do prefeito até o dia 27 de abril. Então, registro a minha preocupação. Esses prestadores de serviço não vão receber antes de maio ou de junho o que eles têm direito. E aí vai ser pior. Porque se já está ruim hoje, no final de março, um pagamento lá de outubro, vai ficar mais um mês de abril para acabar o trabalho da comissão. Não acredito que a comissão consiga completar o trabalho em abril, deve ser prorrogado, vai entrar para maio para mandar outro projeto para casa para entrar em outra discussão. Então, confesso que entendo a solidariedade que a vereadora Regina se referiu ali, mas eu entendo que se havia clareza, já poderia ser pelo menos aprovado esses 72 e os prazos estabelecidos para poder completar o restante. Obrigado, presidente.
É importante também que, além da análise do projeto, que os vereadores já pode sugerir para o município que aperfeiçoe essa questão do transporte escolar, como a gente até sugeriu aqui, de fazer rota fixa, já sabe a origem, o destino, né, os prestadores, já, eles mesmos, os próprios prestadores, colocam isso como uma possibilidade, que eles recebam um valor fixo, seja licitação, seja como for esse, essa contratação, é, mas que fica uma coisa mais clara e que não fica sujeito a esses questionamentos e essas dúvidas. E a gente sabe muito também, por palavras deles próprios, que muitas vezes utilizam de serviços justos, mas que não são exclusivos da Secretaria de Educação, como, por exemplo, levar uma banda, levar um congado, serviços que o município pode prestar, apoiando a cultura, a arte, enfim, as festividades, mas que deveria ser um contrato à parte, também de uma forma para ser fiscalizado, mas que não poderia ser como foi ou como talvez ainda é, né, que a Secretaria de Educação acaba tendo que tirar das rotas dos prestadores de serviço para atender essas reivindicações que a gente sabe que são importantes, mas que deveria ter um contrato específico. Então é importante a gente aprofundar essa discussão para não só resolver as pendências, mas também já aperfeiçoarmos e buscarmos a eficiência, a transparência, a correção do serviço público, que é o papel, como nós vereadores aqui, de fiscalizarmos o município. Continue a discussão, requerimento número 58, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvinte, eu, sinceramente, eu fiquei preocupado hoje, presidente, com, igual o nobre vereador Flávio Andrade falou, foi só eu, o Flávio Andrade e a Clovimara que queríamos aprovar o projeto pelos motivos de estar aqui, né? Uma representatividade de 70%. Então, o interesse nosso, meu principalmente, igual questionei a doutora que esteve aqui na casa, a doutora Juliana, se quem recebesse poderia devolver o dinheiro, uma vez que o dinheiro é do município, se recebesse a mais teria que devolver o dinheiro. Mas a preocupação que eu tenho, e às vezes as pessoas na hora se empolgam com alguma coisa, ou quer fazer demagogia, a preocupação que eu tenho é o seguinte: se eles, alguns estão parados, já não estão aguentando mais pôr gasolina nos seus carros, será que eles vão ter dinheiro para pôr gasolina ou aguentar a manutenção do carro mais 2 ou 3 meses? Porque a gente está sabendo aqui nessa casa, porque se vai consultar todos 100 e poucas pessoas, agora 110, 115 pessoas, e a doutora Juliana aqui mesmo nessa casa falou que gasta em média uma hora e meia com cada motorista, cada fornecedor, cada motorista de transporte. Então eu tenho uma preocupação: será que daqui a uns 30 dias essa casa não vai estar cheia de gente aqui reclamando, pais de aluno, porque não tem van, não tem carro para levar seus alunos? É um questionamento que eu faço, presidente, porque eu comungo com a ideia do Flávio e com a Clovimara nesse ponto. Se o jurídico veio nessa casa e falou que esse ponto estava esclarecido, é uma responsabilidade do jurídico lá. Claro, tem a nossa também, que nós não podemos fazer as coisas erradas aqui nessa casa. Mas eu também não entendi, confesso que não entendi os prestadores de serviço que estavam nessa casa, mas espero que eles continue fazendo serviço, porque se eles não continuassem, presidente, eu sou o primeiro a questionar eles, porque eles tinham a chance de questionar uma coisa ao contrário, de receber essa parte, né, Flávio, que poderia estar continuando a fazer o serviço. Duvido que daqui a 30, 40 dias, se caso esse projeto não for aprovado mais rápido, se eles não têm dinheiro para fazer rota nenhuma, para ir lugar nenhum. E aí eu quero ver a baderna que vai ficar isso, já que houve erro e cabe a nós, vereadores, é tentar consertar o erro para que os alunos não fiquem sem escola. A escola é uma das... a criança, o adolescente, para mim, no meu ponto de vista, é uma das grandes partes mais importantes. Elas são o futuro de amanhã. E não adianta fazer demagogia aqui, alguns vereadores, para buscar aplausos de alguma coisa. Tem que questionar a verdade. Porque se eles ficarem sem aula, os pais vão vir em cima da prefeitura. E está na lei que tem que ter, né? Tem que ter amparo. É dever, é direito deles estudar. Eu duvido que esses motoristas, eu já fui carreteiro, eles vão aguentar mais 1 mês, 2, 3, já que tem né, esse dinheiro para receber. Essa é a minha parte de questionamento, senhor presidente.
Parte eu, Luiz. Perfeito. O vereador Luiz, quando ele questiona aqui a doutora Juliana, falou que pagasse os motoristas. Se tivesse alguém que tivesse recebido a mais, devolveria. Ô, gente, pelo amor de Deus. Quem é que vai receber dinheiro numa situação dessa e vai devolver, gente? Brincadeira. Brincadeira um trem desse. Entendeu? E outra coisa. Se vem aqui para trazer um projeto de lei. Ô, gente, esse projeto tinha que estar corretíssimo. Agora não. Vai receber, depois vai analisar. Quem tiver recebido a mais, vai devolver. Vai vir outro projeto de lei para o vereador obrigar os motoristas a devolver o dinheiro. Pelo amor de Deus, você vai brincar, ué. Não existe isso, não.
Presidente, eu...
A palavra está contigo.
Eu quero que consta em ata e também na comissão, eu pedi para a Beth, constasse o nosso, né, depoimento, que foi do vereador Flávio e da vereadora Clovimara, porque daqui a 30, 40 dias, vamos ver quem tem razão, né? Então, e aceito as palavras do nobre vereador Maurílio, é claro, é, ele tem opinião dele, está certo, né? Mas, e ele questiona também que será que eles não devolveriam o dinheiro? Aí cabe a, o jurídico dessa, da prefeitura, sei lá, do governo, como não está punindo as pessoas, não dispensaram, não está afastando as pessoas, então o que que cabe? Né? Cabe deles resolver o problema, por isso tem um jurídico lá. Agora, vocês não vão devolver, então não vão trabalhar mais, véio. Bom, esse é o questionamento.
É, a situação é preocupante, é que vocês não têm contrato aí, então eles não estão recebendo nem esse ano. Então não receberam ano passado, não estão recebendo esse ano, não sei nem como é que eles estão trabalhando. Né? Com a palavra, vereador Regina Braga.
Não, é, às vezes me preocupa muito, porque é, pelas colocações do vereador do Luiz, é, quando a gente levanta e coloca uma situação que é séria, nós todos aqui sabemos, ninguém aqui é criança, nós todos sabemos que é um negócio sério. Então, a gente não está fazendo demagogia. A gente é uma coisa que, sinceramente, é preocupante você botar um negócio. Quem lê... volta preocupado, porque igual o Maurílio falou, nem o jurídico da prefeitura não está tão seguro assim. Porque se ela fala na hipótese de ter que se alguém receber a mais devolver, é porque então não está tão seguro assim com relação aos cálculos que vocês estão fazendo. E ninguém devolve dinheiro, não, ainda mais na situação que eles estão, coitado, que deve estar devendo muito. Então não tem ninguém aqui fazendo demagogia, não. O povo tem que saber o que está acontecendo. E o seguinte... ninguém aqui, é, o projeto não foi suspenso, não foi, ninguém votou contra. A hora que alguém, se os motoristas vierem aqui, a grande maioria, e pedir, ó, gente, agora pode liberar que está demorando, eu estou muito apertado, volta o projeto. Eles entenderam de esperar o restante dos companheiros, e nós respeitamos, e eu até gosto, até gostei, por quê? Eu vou ter, mas... porque ontem que eu recebi os xerox da papelada toda. Então, eu tive um tempo curto para estar analisando. Eu não gosto de votar nada sem analisar a fundo. Eu sou chata. Me falaram que eu sou chata, eu sou chata. Eles abriram mão? Ótimo. Teremos um tempo melhor para ler o que, que a gente está votando, para a gente não fazer bobagem, Luiz. Porque senão a gente vai ser corresponsável por alguma besteira. Que nós não temos nada com isso, que foi feita não sei por quem. Entendeu? Então, se eles concordaram, o projeto não foi retirado, ele não foi. É, ninguém votou contra. A hora que quiser voltar com ele, ele volta. Se a maioria vier aqui e disser, gente, por favor, volta, volta. Tá? Isso aí não impede que. Ah, não vai voltar mais, o pessoal vai ficar sem receber, vai parar a aula. Se a maioria dos motoristas. Porque eu sinceramente, eu não acho que tem 72 resolvidos, não, Flávio. Porque senão esse povo. Aqui tinha o quê? Uns 20. E em meio desses 20, tinha uns que estão falando, ah, eu tinha 7 mil para receber, se eu vou receber 300, eu não sei o quê. Ainda tinha questionamento. Então, eu acho que é, se vier os 72 aqui e pedir para a gente votar, ninguém vai ser doido não votar. Né? Então, o projeto está livre, a gente vereador, vota, a gente não está preso a nada, não.
Da parte, vereador. Claro. Eu queria aproveitar só, presidente, e registrar a meticulosidade da análise da vereadora Regina. Isso é muito importante.
Pois é.
Né? Ela chega aqui com muito papel, tudo marcadinho, e é isso que a gente precisa ter, né? Para ter segurança. Então, a vereadora tem mostrado tanto o projeto da reforma administrativa quanto o projeto de pagamento do transporte escolar, que ela tem essa preocupação, essa dedicação, essa competência para analisar o projeto. Parabéns, eu acho que é importante o papel do vereador.
É uma situação bem complicada, porque veja a posição da Câmara. É, a Câmara não fez, está confiando a Procuradoria, que a gente sabe ter pessoas sérias lá, chamaram o prestador de serviço, por prestador, são 100, né, eu vi um por um. Está chamando, não? Não chamou, não? É, o relatório é parcial, baseado em alguns depoimentos. Esse requerimento que nós estamos discutindo agora, ele pede justamente isso, os itinerários, a distância em quilômetros e o prestador de serviço e o valor anual pago no ano 2007 e 2008. O certo seria, se fosse uma apuração do que ele prestou serviço do transporte escolar, seria pegar o itinerário dele, os dias que ele trabalhou e multiplicar pela quilometragem. É uma conta simples, né? Você chega sabendo também o último dia que ele recebeu, se está devidamente computado. O problema é isso, que muitos prestadores de serviço falam que fizeram extras. E às vezes fizeram realmente, eles falam corretamente, mas não sei se está devidamente registrado. E extras até que são necessários, a gente sabe que muitas vezes para atender, como eu já disse aqui, bandas, congados e outras coisas, mas que são importantes, mas que acaba se misturando nessa questão do transporte escolar. Como é que nós vamos votar um projeto se a gente também tem que ter clareza e certeza que essas rotas foram devidamente efetuadas e os prestadores prestaram aquele serviço? Então tem que ter muito critério realmente, muita atenção. Eu acho prudente a gente esperar o relatório final, também, como disse a vereadora Gina Braga, já que os próprios prestadores de serviço estão de comum acordo com isso, que bom, né, que a gente vê aí que eles também são pessoas honradas e né, que percebe que estão querendo buscar a verdade e buscar aquilo que eles têm direito. Então vamos esperar, a gente pede mais uma vez a Procuradoria do município para que mande esse relatório final o mais rápido possível e vamos ver como que a gente pode encaminhar isso nesta casa, apurar devidamente, peço mais uma vez aos vereadores que olhem com atenção o projeto e possamos chegar no denominado comum e fazer a justiça, né, que é atender aí os prestadores de serviço e ao mesmo tempo garantir um transporte de qualidade para as crianças do nosso município, como disse o vereador Luiz Gonzaga. Continue a discussão sobre o requerimento, com a palavra o vereador Leonardo Barbosa.
Porque até agora a gente não falou sobre esse requerimento, a gente tratou de outros assuntos
relativo a ele, né?
Pertinentes ao próprio, a própria estrutura, mas do transporte caótico da Secretaria Municipal de Educação. Mas se tratando desse requerimento, senhor presidente, a vagareza do próprio Poder Executivo, eu tenho informação que estão tendo dificuldade em arranjar documento para responder aqueles outros documentos para nós. Isso é muito triste, por isso que eu disse aqui mais cedo que o prefeito precisava de afastar algumas pessoas da Secretaria de Educação, porque será que é de total interesse que esses documentos, se é que existe esses documentos, chega aqui para essa casa? Né? Será que é interesse, né, do grupo da Secretaria de Educação? Então precisava que essas respostas viessem mais rápido, porque já tem mais de 15 dias, apesar que o regimento interno prevê 30 dias, mas isso trata de uma comissão de denúncias gravíssimas, de algumas coisas aí já sendo algumas até comprovada através de gravações, mas nós precisamos de uma documentação e está muito lento o Poder Executivo na resposta desse documento, apesar que tá causando um desgaste para o próprio governo. Tem quantos dias que foi aprovado aquele outro requerimento nosso, Flávio?
Tem que vir na secretaria, por gentileza, até para poder...
Então, mas com certeza já tem mais de 17 dias, com certeza. Muito devagar, o prefeito falou que ia tomar providência imediata. Então, eles não sabem se tem ou se não tem esses documentos. E se não tem esses documentos, estaria dando tempo legal para produzir isso. Agora, vamos ver se vão fazer bem feito, né? Porque da maneira que fez até agora, se fosse bem feito, não tava esse cauto, né? Né, filho? Tchau.
A gente vê que o prefeito está empenhado em buscar a verdade, né? E foi dia 10 de março de 2009. Pelo prazo regimental, seria até dia 10 de abril. Né? A gente espera aí, é o primeiro requerimento feito pela comissão especial. Vamos aguardar a resposta. Então, requerimento número 58, de autoria da comissão especial, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 59, sobre o mesmo assunto, assinado pelos vereadores Leonardo Barbosa, Maria Regina Braga, Mara Batalha e Flávio Andrade, que a prefeitura informe essa casa porque alguns motoristas que prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação ainda não assinaram o contrato este ano.
É o que nós acabamos de discutir, né? Requerimento número 59... de autoria de vários vereadores, em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão, quem não concordar, por favor, manifestar, aprovado por 9 votos.
Outro requerimento de minha autoria, no 54, também sobre o assunto, para que a prefeitura informe essa casa quais as rotas atuais operadas pelos carros a serviço da educação, com as respectivas quilometragens e prestações de serviço, O anterior falava de 2007 e 2008. Eu estou perguntando esse requerimento, os desse ano, quais que estão prestando serviço agora, quais são as rotas e as quilometragens.
Requerimento número 54, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, presidente. Com a palavra a vereadora Regina Braga.
Ô Flávio, naquela documentação que veio, já veio a relação dos que estão prestando
desse
serviço
ano.
Desse ano.
Mas
aí tem
o
nome, tem a rota, tem a quilometragem, que eles rodam diária e mensal.
Então eu suspendo para poder ver a documentação. Porque, como é que isso fizeram? Tem contrato? Tem alguns? Eu suspendo então, presidente.
Já veio essa informação? Da apuração?
Ah, nesse que veio agora.
Mas ela é parcial, ué.
Relação dos prestadores de serviço do ano de 2009.
Segundo a procuradora, só para eles cruzarem alguns dados do ano passado com este ano.
É.
Mas eu vou manter, porque você viu que a própria procuradora falou que aquela planilha não está real.
É. Qual? A de 2009?
É, que você lembrou que você levantou um dado do Mota, que ela falou, não, isso aí não está considerado, nós consideramos só
oficializar
os planos.
Não, tá, tudo bem. Se quiser, né?
A bagunça é tão grande que eu acho que vale a pena perguntar. Então,
vamos oficializar. Continue a discussão, com a palavra vereador Maurício Zacarias.
Um pequeno questionamento. Está pedindo a rota, proprietário,
perguntando aqui a quilometragem. Rota atual e a respectiva quilometragem e o prestador de serviço.
Pois é, o número de veículo de cada prestador de serviço seria muito importante, porque esse faturamento de 103 mil isso assusta a gente.
Mas aí,
103 mil reais, tem que saber quantos veículos essa pessoa
Maurício
tem prestando serviço.
Aí vai estar na rota, né? Cada rota vai estar separado com o nome do cidadão.
É, mas às vezes, não sei, eu acho que era importante o número de veículo também. Porque, às vezes, igual esse caso aí, não estou alegando nada contra o motorista. Se ele tem isso, uma forma teve dele trabalhar, né? Mas o número de veículo é importante, porque não, o cara faturou 103 mil, porque tem 5 anos prestando serviço na secretaria. Ou 6, ou 4, seja como for.
Aí,
né?
Vai ter cada
porque
um numa rota.
Qualquer, como a gente tem analisado, que normalmente a prefeitura sempre usou um certo critério de estar dando serviço, às vezes, para um prestador pequeno, vamos dizer assim. Não a empresa, porque se for colocar empresa, os pequenos não tem nem. Ele vai trabalhar como? Então, bom, na nossa região, normalmente é um, por exemplo. Ele tem, o prestador de serviço, ele tem um veículo, trabalha. Ele trabalha com veículo, pronto. Não tem dizer que ele tem 3, 4, 5 veículos. Eu sei que na prefeitura tem vários casos aí, nós já tivemos fazendo levantamento. De pessoas que trabalham na saúde e roda 40 mil quilômetros para Belo Horizonte. Quer dizer, eu não estou dizendo que ele está tirando, mas 40 mil quilômetros deve dar mais de 50 mil reais para um só. Quer dizer, nós temos quanta gente precisando trabalhar que tem, às vezes, seu veículo parado. Então, eu acho assim, é que fosse dividido, né? As coisas, ser mais dividido. Então, exemplo, um leva muito, outro não leva nada. Isso é exemplo. Então, isso é bom para a gente saber que ele tem tantos veículos. É importante isso. É claro que nós, dentro da nossa comissão especial que estão trabalhando para isso, a gente vai ficar sabendo. Mas seria mais assim, comprovado se pudesse ser respondido aí através do executivo.
Mas acho que no requerimento aqui do vereador Flávio Andrade, acho que vai contemplar, porque está pedindo as rotas, ou as respectivas quilometragens, os prestadores de serviço. Se tiver um prestador de serviço com mais de uma rota...
Mas o que acontece é o seguinte, eu não sei, eu acho que, se a gente analisar, tem coisas de toda forma. Prestador de serviço tem um veículo em nome de outro. Então, na hora que vier, não está constando. É o que mais acontece. Você pode fazer um levantamento hoje, que deve ter, se tem 100 prestadores de serviço na educação, deve ter 50% que o veículo não está em nome dele, né? Então é muito fácil, como é que você vai diferenciar isso? Então ele tem um ônibus lá no Santo Antônio do Leite que faz a rota de Amarantina, está em nome de outro. Quer dizer, você vai ter que trabalhar muito para descobrir.
A gente podia acrescentar então ali proprietário do veículo. Que aí...
Exatamente, não. Quanto é o proprietário, quantos veículos que ele presta serviço na
podia, educação. Então, fazer a nova redação, podia ler a nova redação.
Quais as rotas atuais operadas pelos carros a serviço da Secretaria de Educação, com as respectivas quilometragens e prestador de serviço, destacando o proprietário de cada veículo? Pode ser?
Então, com essa redação, em discussão, requerimento número 54, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram muito como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 5509, de minha autoria. Eu informo que eu sou constantemente abordado por moradores de bairros diversos reclamando de lotes cheios de mato e lixo, gerando ratos e baratas. Em 2006, o prefeito sancionou a Lei Municipal 214. Era um projeto de minha autoria que obriga os proprietários a manter seus lotes limpos, evitando o acúmulo de lixo e mato. Assim sendo, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, que a Prefeitura informe, primeiro, se essa lei foi regulamentada e, segundo, se a fiscalização de postura tem observado a citada lei na realização do seu trabalho. E anexo a cópia da Lei 214.
Requerimento número 55, de autoria do vereador Flávio Andrade. Bom requerimento, viu, vereador? Parabéns.
Obrigado.
Inclusive, a gente vê que a fiscalização de postura tem muita dificuldade, às vezes, de achar o proprietário do lote. Você tem um lote vago, mas ele mora em outro local, né? E realmente a gente tem visto aí que é muita reclamação e às vezes tem proprietário que deixa o seu lote aí, mato, lixo, enfim, parabéns. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão, quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Último requerimento, 56, vereador Leonardo Barbosa, prefeitura informe essa casa, encaminha essa casa, cópia do projeto de construção do campo do bairro Caminho da Fábrica. 2, quais empresas participaram da licitação para execução dessa obra? 3, qual empresa vencedora desse certame? E 4, a cópia do contrato. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento número 56, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra vereador autor.
Eu confesso a todos que eu não gostaria nunca de estar fazendo este requerimento aí. Mas como que se trata de uma enganação, aquilo que está sendo feito lá, porque eu sou nascido e criado naquela região ali. E a gente já vem vendo de muitos anos, começou nesse governo, o primeiro ano que o primeiro mandato do prefeito Ângelo Oswaldo foi feito uma desapropriação daquele terreno. Eu lembro até o dia, Flávio, que você subiu lá com as faixas, que falou que o campo agora era da comunidade, e de lá para cá teve muito problema. E a gente achou que no findar daquela, daquela roubalheira que houve lá com o senhor Jaimin Gesteira, que falsificou aquela assinatura da, que ele era o procurador da dona Gilberta, que logo após o prefeito foi eleito, reeleito, fizesse uma coisa digna ali para aquela comunidade que tanto merece. Caminho da Fábrica, Santa Cruz, Padre Farif, que fizesse ali uma coisa, uma obra de verdade. Uma grande parte da comunidade, não são todos, mas uma grande parte, o que vale é a maioria, está insatisfeito com o que está fazendo lá. E função minha é buscar informação, quem participou daquela licitação, e para a gente ver os caminhos legais. Agora, fazer aquele galinheiro lá para aquela comunidade é uma, para mim, é uma covardia, porque nós, principalmente eu, junto com mais um punhado lá, nós sonhamos ali com coisa melhor. Tem muitas pessoas que usam ali para fazer uma caminhada, né? Agora, fazendo aquele tipo de obra lá, uma obra que ficou perigosa devido àquele tipo de alambrado com peças próximo demais ao campo, não é isso que a gente sonhou para aquilo lá, não, né? Nós merecíamos, toda a comunidade ali que eu digo, do Alto da Cruz até o Caminho da Fábrica, até o Santa Cruz, merecíamos coisa melhor. O prefeito poderia ter dado uma atenção sobre o esporte para aquela comunidade ali, nesse segundo mandato dele. Agora é o terceiro, que o município gozou de grandes faturamentos aí. E o próprio presidente Lula vivia falando na mídia aí, que o prefeito que tiver um projeto, manda para nós que temos o dinheiro, se tiver projeto. Eu saiba, não foi nenhum projeto dali para que se construísse ali um complexo esportivo, uma coisa mais completa. Mas agora, fazendo aquilo lá, vamos aguardar resposta desse requerimento, mas a minha fala aqui, eu gostaria de estar usando esse microfone aqui hoje, e essa cadeira que o povo me deu o direito de sentar nela, para estar elogiando o município de estar fazendo uma obra lá. Mas aquela obra não é a cara que a comunidade merece, não. Muito obrigado.
As palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu concordo com o requerimento do vereador Leonardo Barbosa. Esse campo é um dos processos mais demorados que tem, e eu quero fazer justiça, está aqui o ex-vereador Firmo. Se não fosse o ex-vereador Firmo, nem campo tinha começado a ter ali, porque ele, como vereador, no mandato que ele teve aqui, eu era vice-prefeito, ele fez todo o esforço, me lembro muito bem, nós dois subimos lá com a irmã da dona Gilberta, seu Itaú, se não me engano, que negociou o preço com a gente e conseguiu fazer aquele procedimento para poder desapropriar. Então, esse registro tem que ser feito. Agora, daí para frente, realmente teve a mãozada do senhor Jaime Gesteira. Eu vi o cheque, uma assinatura barata que ele fez, da assinatura da dona Gilberta. Quem conhece a dona Gilberta, quem conheceu, sabia que era pessoa de idade, mão tremida. A assinatura mais limpinha foi que o Jaime fez com o J igualzinho do nome dele lá. Fiquei preocupado também, fui há pouco tempo, tive uma reunião lá com o Rodolfo, ainda no final do ano passado, está ali o Afonso também, e outras pessoas do esporte lá do Caminho da Fábrica. Ficamos de levar lá o senhor Abílio para poder falar do projeto, não conseguimos levar, problemas diversos que aconteceram. Acho que esse requerimento veio em boa hora, mas de qualquer maneira, mesmo sem ter o requerimento, podia, se o vereador Léo estiver de acordo, tentar esse contato com a Secretaria de Obras e Superintendente de Esporte, para já, mesmo que o requerimento vá para lá e a gente aguarde a informação, se pudermos já adiantar, em função do prazo que já estão esperando, se pudermos levar. Acho que alguém da Secretaria de Obras, que a quem estão afetas as obras agora, o secretário Júlio Correia, e alguém do esporte que possa falar sobre o projeto, eu acho que ele ganharia um bocado de tempo aí. Fica a sugestão para a Associação Moradores, está aí com o Rodolfo, o Afonso, outras pessoas do esporte, e o vereador Léo. Me lembro que o primeiro requerimento que o Léo entrou aqui no mandato passado, ainda no mês de janeiro de 2005, foi tratando desse assunto. Então ele também já demonstrou durante todo esse tempo a preocupação com isso. É uma reivindicação justa, tem que ser feita uma coisa à altura. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram por manter como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Então, passamos a palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Maurício Moreira, Leonardo Barbosa, Silmélia Rosa de Oliveira, Clovimara Batalha e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 138, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo o requerimento número 139, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, eu queria só parabenizar o prefeito Anjo Oswaldo pelas medidas tomadas nesse último fim de semana. Não ouvi da boca dele, não tenho informações dele, mas conversando com o vice-prefeito doutor Dimas, já relatei aqui hoje as medidas tomadas quanto às denúncias da Secretaria Municipal de Educação. Relembrando, afastou a pessoa que era responsável pelo transporte escolar agora. Tínhamos até conversado com ele em nome da comissão, o vereador Maurílio, o vereador Leonardo e eu. Levou o transporte todo escolar para a Secretaria Municipal de Planejamento. Acho que lá pode ter um controle efetivo. Parece que está descendo também todo o arquivo a ser mantido na Secretaria Municipal de Planejamento. E parece que foram instaurados dois procedimentos internos de investigação. Acho que esse é o caminho. Entendo que mais coisas têm que ser feitas para poder dar resposta não à comunidade, não à imprensa, mas à ética, à transparência e honestidade. Então, parabenizo o prefeito pelo que fez. A comissão continua desenvolvendo seu trabalho. Talvez na reunião de quinta-feira já tenhamos alguma novidade para ser falada. Obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento número 140, com a palavra o vereador Paquinha.
Senhor presidente, para estar aí presente. Senhor presidente, parabenizar o Léo pela indicação do campo lá. Domingo eu estive lá, começou o campeonato. O pessoal está jogando e alguns moradores do bairro lá. Mandou a gente olhar com o presidente dessa casa, que parece que foi dito lá que ia ser gramado, arquibancada, vestiário. Aí a comunidade, tinha alguns da comunidade do Caminho da Fábrica. Se você tem alguma resposta sobre isso, se vai fazer, o que pode ser feito? Muito obrigado.
Sem dúvida. Projeto lá do Caminho da Fábrica, a gente sabe o carinho que o prefeito tem lá com a região. Tem vários moradores aqui presentes, presidente da associação, vereador Léo, vereador Paquinha, demais vereadores que têm trabalho lá. E acho que o governo, quem olhou para aquela região lá, sempre foi o prefeito Ângelo Oswaldo. Pode não ter sido no ritmo como a gente gostaria, mas ele sempre olhou com carinho lá a região. Como o próprio vereador Flávio Andrade colocou aqui, firmo, e demais outros vereadores já passaram nesta casa, tiveram compromisso lá com o bairro. E desde a compra do terreno até as últimas melhorias foram feitas, inclusive o céu, todo mundo lembra lá o antigo Curumim, entrava a cavalo, estava todo depredado. Nos 8 anos que o prefeito ficou afastado da prefeitura, né, nenhum outro prefeito deu continuidade às ações e às obras lá realizadas. E o anseio da comunidade é justo, iniciou lá a obra do alambrado, mas tem que continuar mesmo, tem que fazer arquibancada, tem que fazer o vestiário, tem que fazer toda a adequação que eu tenho certeza que aquela comunidade merece e anseia. E não tenho dúvida, acho que o requerimento é importante. Acho que vale a pena uma reunião lá, chamar a Secretaria de Obras, a Secretaria de Esporte, que antes estava envolvida a Secretaria de Esporte, para apresentar um projeto em comum de acordo com a comunidade. Tem dúvida, não sei se todos os moradores lá desejam gramado ou não, como foi no Morro Santana. No Morro Santana, eu lembro bem quando nós fizemos a reforma lá da Praça 7 de Setembro, os moradores acharam por bem não gramar. Né, mas isso é uma escolha, a comunidade que decide, ouvindo a ampla maioria, e a associação de bairro é o caminho mais indicado para isso, porque congrega e reúne todos os moradores. Então, acho que eles vão fazer a consulta lá e tenho certeza que chegaram lá num projeto adequado. E eu não tenho dúvida que essa administração, o prefeito, vai executar, como tem executado as obras, como executou o céu, a ponte do Caminho da Fábrica, como começou as obras da fábrica de tecido e começou também a obra do alambrado lá do campo do Caminho da Fábrica. Agora, outros não fizeram, mas tenho certeza que o prefeito, com apoio desta casa e dos vereadores que são comprometidos com o bairro e da própria comunidade, tenho certeza que aquela obra vai ser realizada a contento. Atendendo o requerimento número 141, com a palavra vereador Leonardo Barbosa.
Plateia presente. Hoje eu vou falar aqui do cantinho aqui. Algumas coisas que vamos tratar aqui agora. Em primeiro lugar, que está me causando estranheza, a Secretaria de Turismo e Cultura ainda não ter se defendido E até o momento, das críticas que eu coloquei aqui nessa casa há uma semana ou duas atrás, daquele pagamento da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, da escola de samba, da bateria da escola de samba Portela, foge até tanta escola de samba, Portela, né, Paquinha? Porque o município pagou R$ 97 mil para apenas 19 pessoas, porque a bateria, segundo informação, a bateria da escola de samba da Portela tem 300 componentes, e a prefeitura pagou R$ 97 mil para 19 pessoas da Portela vir aqui tocar 2 horas, encher o bolso de dinheiro e ir embora com o nosso dinheiro. Não prestou esclarecimento ainda o seu secretário de turismo, o seu Gleisi Boroni, não é? Como que político diz que muda alguma coisa, mas pouca coisa? Ele é secretário de turismo hoje. Volto a falar, ele é secretário de turismo porque colocou 5 partidinhos debaixo do braço e foi lá e negociou com o prefeito. Toma aqui, prefeito, ó. Tem 5 partidos na secretaria que eu te dou eles. E assim aconteceu. Se falar que, se eu estiver mentindo, vem aqui e desmente eu ou abre um processo contra mim. Eu tenho 1 ano que eu estou falando isso aqui. E foi um absurdo. Não sei se consegui algum patrocínio, que nem o vereador Flávio.
Não sei. Não.
Você também.
Tem que saber dele.
Então, mas. Pelas. Não. Porque. Isso não é nem caso de rir, não, gente. Não é porque vocês estão rindo por causa que Flávio até respondeu ali com tristeza, eu acredito isso, Flávio. Porque, veja bem, R$ 97 mil para 19 pessoas de uma escola de samba do Rio. Só o nome. Quem me garante que essas pessoas são dessa escola de samba Portela? Às vezes até usaram o nome. R$ 97 mil que pagou para tocar 2 horas, vieram aqui, pegaram nosso dinheiro, deve ter tido até hospedagem por fora ainda. Não é? Isto é lamentável, isso é uma vergonha, isso é gozar com a cara do Ouro Pretano, o seu secretário de Turismo e Cultura. Ele, eu posso estar até errado aqui, se eu estiver errado, eu reconheço meu erro, se eu estiver, mas o secretário de Turismo e Cultura, nós teremos que convidá-lo, apesar que ele não foi elegante, mesmo que foi patrocínio, R$ 97 mil, mesmo que foi gozar com a cara do povo de Ouro Preto, que 97 mil para 19 pessoas tocar tamborim por aí, foi muito dinheiro, porque para a escola de samba do município de Ouro Preto, foi 15 mil e com certeza brilhantou muito mais do que essa escola de samba, essas 19 pessoas da escola de samba Portela. Inclusive tem um bloco aqui de Ouro Preto que contratou essa escola de samba também para tocar. Nós estamos fazendo contato, eu e minha assessoria, para ver o valor que eles pagaram, para a gente fazer essa comparação. Isso é triste, gente. Isso é muito triste. Muito dinheiro. Enquanto isso, a situação do nosso município, logicamente, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, mas o dinheiro é no próprio, é numa própria estrutura do orçamento do município. Situação das estradas, tá? Cadê o vereador Maurílio? Está caótica. Tem algumas rótulas de transporte. Agora a gente já não vai falar bem do transporte, mas tem algumas como que, não, que estão em possibilidade de rodar devido à estrutura das estradas. Está numa situação precária. E o município que não investe de verdade em educação fica para trás. Só fica ladrão. O município que não investe em educação de verdade só fica ladrão. Só isso. Não vamos falar de corrupção, não. Falar de ladrão. E é uma omissão desse governo, devido a esse caos nas estradas. Hoje, voltamos à reunião de comissão. Hoje, muito tempo que demorou para se discutir 2 projetos. Porém, são 2 projetos polêmicos, mas tem que se discutir mesmo, tem que ler mesmo, né? Não é ficar somente com o projeto na mão não entender. Vereador tem R$ 8 mil de verba
indenizatória. Então vamos pagar a assessoria jurídica mesmo, para que as pessoas que não têm esse entendimento jurídico, como eu também, vamos continuar pagando assessoria jurídica para a gente entender de verdade. Porque não é só ficar compando o número aqui na reunião de comissão e votar projeto. Tem que entender também, e alguém tem que explicar. E a gente ganha muito bem para isso. É só votar, não. Senão, vota projeto errado, e que dia que esse povo vai devolver? Nunca. Nunca vai devolver dinheiro. E o que me estranha nesse projeto, de novo, é que a secretária Miriam, ela volta aqui na reunião de comissão, mas volta com os mesmos argumentos vazios. Esse projeto é totalmente na contramão da atual estrutura que o Brasil, que o mundo inteiro está nos oferecendo. Tem um impacto, sim. E esse impacto, que ele for de um real, ou de 60 reais, ou de 50 mil, se ele for a mais, ele não pode, ele tem que ser para menos. E o projeto, ele tem impacto a mais. Fiz várias comparações aqui, outro dia, que, por exemplo, aqui está apresentando um projeto em torno de um impacto de, pelo que está aqui no papel, em torno de 60 mil reais. Em torno de 60 mil reais. Né? Mas sabemos que a longo prazo será muito mais. Esse impacto é maior. Então, escondem números de cada um de nós. Hoje, a vereadora Regina fez alguns questionamentos lá. Agora, pode a prefeitura fazer uma reforma administrativa? Reforma administrativa que eu conheço é mudar as peças. Quando um time de futebol está perdendo, não está indo bem, você muda os jogadores. E aqui se trata-se de um jogo, mas muito mais importante ainda, porque se trata da educação básica dos futuros ouropretanos, trata-se da saúde, entre outras coisas. Então tem que cuidar desse projeto com uma seriedade maior. No projeto passado, que ficou em torno de 4 anos aí, eram 9 superintendentes com salário de 3 mil reais. Nesse novo projeto agora, são 17 superintendentes com os mesmos salários de 3 mil reais cada um. Aonde que tem tanta superintendência assim no nosso município? É muito cargo de confiança. Eu pediria o senhor presidente que esse cidadão volte a incomodar de novo, senhor presidente.
Peço a plateia, por favor. Peço a plateia, por favor.
Temos que ter pessoas. Temos que. Reforma administrativa. Tem que ter pessoas realmente qualificadas. Agora precisa de tantas pessoas. Eu fiz uma comparação com o município de Ouro Preto, tem quase 70 mil habitantes. O projeto de lei tem 307 cargos comissionados. O país do Chile tem 15 milhões de pessoas e são 600 cargos comissionados. 15 milhões, 600 cargos comissionados. 15 milhões de pessoas. E o município de Ouro Preto, 70 mil, 307 cargos comissionados. Não é que nós queremos que realmente a máquina ande, mas que põe cada pessoa no seu devido lugar. Uma dessas reuniões de comissão foi citado aqui, que tem lá no projeto, diretoria de quê, Regina? Diretoria de quê que é que tem lá? Fugiu aqui da memória. Hã? Diretoria de recepção. Isso é loucura, gente. Diretoria de recepção. Será que vai tanta gente lá assim? Ou será que ela vai ficar somente num lugar? Isso é zombar. Só falta ter escrito no projeto aqui diretora da diretora. Porque do jeito que está, não, diretora de recepcionista, não desmerecendo recepcionista, logicamente, se tiver uma boa. Mais 5 minutos, senhor presidente.
Se tiver, concedido, mais 5 minutos.
Se tiver uma boa recepcionista, mas em qual das áreas da prefeitura, para que ter diretoria de recepcionista? Isso é zombar com a cara do ouropretano. Zombar O secretário da Fazenda, o jovem, o Aman, o menino que talvez poderá até ser um menino de futuro aí, quem sabe, mas está na contramão também, porque o vereador Moisés fez uma pergunta para ele se caso essa dificuldade financeira que o município vem atravessando prolongue mais, se o município está se estruturando financeiramente, mesmo questão de uma estrutura mais básica, se vai dar conta de atender pelo menos o consumo básico da prefeitura, como merenda escolar, mesmo transporte, atendimento básico lá na UPA, que é emergência e urgência, medicação. Ele embromou e não respondeu. Porque se uma receita que era de 12 milhões caiu para 9, se em um mês você perdeu 3 milhões, isso já começa a ficar comprometido. A longo prazo já fica comprometido. Qual que seria a função do município? Cortar cargos comissionados, sim. Pôr pessoas competentes. Agora, pôr indicação política de pessoas que não têm qualificação, não adianta. Nós estamos se tratando do dinheiro público. Porque qualquer empresa privada, se o sujeito não for bom de serviço, ele não fica, não. Ele não fica. É, parece que toda fala minha aqui incomoda, senhor presidente. Na próxima reunião, eu vou fazer um requerimento perguntando se esse cidadão trabalha lá na prefeitura, porque incomoda demais, entendeu? Porque eu não vejo trabalhando. Então, senhor presidente,
quanto?
A gente está aqui falando de coisa séria, toda reunião, ele é crítico a mim.
Peça a plateia, por favor, o Andro.
Eu sou até amigo dele, entendeu? Toda reunião fica me criticando. Então, o município não está preparado, o município, gente, não está preparado para um caos maior. Não está. Você perder 3 milhões, porque a folha do município mensal fica em torno A folha municipal hoje.
Peço plateia, por favor. Peço plateia, por favor. Quanto? A palavra está com o vereador Leonardo, por favor.
Ele é do partido do secretário de turismo.
Por favor, aqui, ó. Nós vamos suspender a reunião. Peço segurança, o Anderson. Por favor. Vereador, seu tempo está correndo. Com a palavra, vereador Leonardo.
Então, senhor presidente, mas toda reunião, esse cidadão incomoda a gente. Não falo nada para ele. Inclusive, a hora que termina a reunião aqui, nós conversamos diversas vezes aqui no corredor, lá no meu gabinete, mas aqui fica tumultuando. Mas ele é do partido do secretário de turismo, viu? Mas o município não está preparado. Por que que o município não está preparado, vereador Moisés? O senhor sabe do caos que está as estradas lá do município de Santa Rita. Né? Caótica mesmo. A situação está precária. E como que o secretário da Fazenda disse que o município está preparado, sendo que já está esse caos lá instalado, e ele disse que não tem dinheiro para ter conservação da estrada? Não tem dinheiro para poder contratar máquina. Então o caos já está se instalando. Tem medicamentos básicos, pessoas que precisam de medicamento para a sua sobrevivência, que está já faltando na UPA. Então o município não está se preparando. Se estivesse se preparando, estaria com ao menos a estrutura básica funcionando bem. Para você conseguir marcar uma tomografia hoje na Secretaria de Saúde, você demora 2-3 meses. E são 3 ou 4 só por mês. O resto tem que ou morrer de derrame cerebral ou ficar doido. Tem que esperar. Então não está cuidando do que é verídico. Agora, por isso que nós, vereadores, não podemos votar esse projeto. Tem pessoa que espera uma ressonância magnética, o município libera 3. E a fila tem mais de 30. Libera 3 por mês. Então como que está cuidando do básico? Não está. Sabemos até do avanço que teve na saúde, que eu não posso só criticar a saúde. Teve avanço sim na saúde, mas tem coisa que precisa de mais para frente. Hoje tem outros tipos de doenças aí. O número de pessoas que necessitam do serviço público de saúde hoje aumentou nos últimos anos. Então, por que que o município não prioriza aqui a educação? E aonde poder mexer aqui, diminuir esses cargos comissionados aqui, para outro setor funcionar, é muito melhor do que ter diretoria de recepcionista. Isso é triste. Isso é muito triste. Então, por isso que eu não sou favorável a esse projeto. Não sou, porque eu não posso comungar com isso aqui, não. O município precisa de caminhar. Finalizando, senhor presidente, hoje, eu até conversei com o vice-prefeito aqui nessa casa, que é médico, já não é nem a primeira e nem a segunda vez. A pediátricas, vereador Moisés, vereador Maurílio, que atende lá em Santa Rita, não foi de novo hoje, não, a pediátrica. Então, tinha inúmeras de consultas de criança para ela hoje. E eles tiveram que vir aqui consultar, principalmente algumas crianças que estavam passando mal, na urgência e emergência. E outra coisa, não tinha carro lá no posto de Santa Rita para trazê-los aqui. Nós tivemos que arrumar carro para ir lá buscar. Então depois fala que a gente fica fazendo demagogia aqui. A gente não está fazendo demagogia. A pediatra não foi atender lá em Santa Rita hoje. Não foi. E aí, vai ficar sem atendimento? Não pode ficar. Então espero que a Secretaria de Saúde dê uma punição exemplar a essa senhora que não foi, porque segundo informação que a filha dela estaria passando mal. Mas pô, se a filha dela é teu marido, tem outras pessoas que poderiam encaminhar ele. Agora, aí olhou a filha dela somente e deixou outras dezenas de crianças que precisavam dela. Deve tomar lá da cá. Isso foi omissão e não é a primeira vez que ela vai. Eu já disse para a pessoa que faz parte lá, o que precisar, principalmente de minha parte nessa casa, para estar melhorando, para que os médicos dê realmente um bom atendimento para o nosso povo, que venha para cá. Segundo a Consola de Isso para mim, que estão elaborando um projeto de lei para melhorar a questão do salário do médico, para ficar no nosso município. Se vir para cá, isso é prioridade. Nós temos que votar. Agora, esse projeto de lei aqui, parte dele aqui, não é prioridade. Então, por isso, mais uma vez, eu digo que eu não vou votar devido ao que a gente não sabe o que nos espera. Muito obrigado. Bem.
Atendendo o requerimento número 142, com a palavra o vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia presente e ouvintes das rádios. Boa noite. Eu só gostaria, senhor presidente, de registrar uma indignação minha como vereador e também dos moradores da rua Grande, de Antônio Pereira, fundos com a escola estadual de Antônio Pereira, lógico. Rua inclusive que não existe mais, né? O vento levou, ou melhor, o rio levou. E compareceu lá já dois funcionários da Secretaria de Obras, foto, acho que umas 5 mil fotos já tiraram lá. E a única coisa que os moradores queriam lá é que fosse uma máquina apenas para fazer com que o curso do rio andasse no centro do rio para não ir desbarrancando mais ainda próximo à casa desses moradores. Inclusive, no sábado, caiu um veículo dentro do rio. E o nosso colega de imprensa, Isidoro, até foi lá, registrou lá. Queria até agradecer pelo Isidoro ter comparecido, porque os moradores têm ligado, pedido para a imprensa ir lá, e não sei por que cargas d'água o pessoal não comparece lá no local. E compareceu uma funcionária da Defesa Civil, que qual não convém nem dizer o nome, que conversou com os moradores de Antônio Pereira e falou para eles, olha, cadê o vereador de vocês? Fala para ele vir aqui e fazer essa obra aqui. Talvez ela não saiba, né, que função de vereador é legislar e fiscalizar, né, principalmente fiscalizar e cobrar, né, e trazer o conhecimento do prefeito, do Poder Executivo, as devidas mazelas que existem na nossa comunidade, que dificilmente estão sendo feitas. A gente faz indicação, faz requerimento e muitas vezes não estamos sendo atendidos. Então, eu só gostaria que, mais uma vez, enviasse ao nosso Poder Executivo, até mesmo através da nossa líder de governo, a nossa vereadora Crovimara, que ao menos uma máquina. Fiz contato com alguns funcionários da Secretaria de Obras, eles disseram que a Prefeitura não tem máquinas e, por enquanto, não foi feita licitação. E enquanto não é feita essa licitação, enquanto não tem máquina, o rio está comendo parte do barranco. Eu só queria saber, já caiu um carro dentro do rio, vai esperar cair a casa da senhora lá para tomar uma providência? Tenho só esse pedido, principalmente dos moradores lá que já não estão podendo, o dia que chove, dormir na residência deles, com medo da casa cair. Então é só esse pedido de protesto aí, e que espero que o nosso secretário de obras, ou até mesmo que o prefeito, ou que alguém tome uma iniciativa e que possa, no mínimo, conseguir uma máquina para que a casa dos moradores lá não vá ao chão, né, gente? Inclusive, parte da obra de saneamento do SEMAI já foi levado pelo rio, um poste da CEMIG já foi levado pelo rio. Então, só falta mesmo a casa da senhora cair. Aí, depois que cair, não precisa ir lá mais, não. Tá ok? Só isso mesmo. Muito obrigado.
Atendendo o requerimento número 143, com a palavra a vereadora Kumara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, a minha fala hoje é em relação à questão do meu pedido de afastamento, senhor presidente, da liderança do governo. Após ter recebido com indignação várias denúncias feitas aqui na Câmara e no Ministério Público pelo ex-coordenador do transporte escolar, foram acusações, ao meu ver, injustas, improcedentes, infundadas, que neste momento é meu dever fazer o quê? Empenhar com todos os esforços, né, que eu tenho para elucidar os fatos. Então, esse afastamento é exatamente para elucidar os fatos, né? Obviamente, estas denúncias que pesam contra mim não venham prejudicar o governo Ângelo Oswaldo, o governo do prefeito, né? Eu fiz um pedido na segunda-feira ao prefeito para este afastamento, né? Ao longo desses 20 anos na política, sempre colaborei e contribuí, não medindo esforços, para a construção de Ouro Preto melhor para se viver, né? Todo esse histórico político, todo mundo sabe disso. Agradeço o apoio recebido pelo Ângelo, pelo prefeito Ângelo Oswaldo, pelas duas vezes que eu tive a oportunidade de ser líder. 2005 e 2007 estava nessa casa, fui líder durante um período, e agora, retornando em 2009, e fui convidada de novo para assumir a liderança, né? E ao interromper essa colaboração como líder, né, eu faço com enorme gratidão pela oportunidade que o prefeito me deu de servir ao município e com o objetivo de continuar trabalhando incansavelmente. Inclusive, o vereador Silmério acabou de falar aí sobre a questão a terceira vez, me parece, que você fala sobre esse caso da Rua Grande. Como base aliada do governo Ângelo Oswaldo, obviamente que nós vamos levar, né, como companheira aqui na Câmara, acho que todos os vereadores da base têm de levar essa grande reivindicação, que é a terceira vez que você vem falando sobre esse fato, que só vem o quê? Cada vez mais ampliando, né? Sou alvo de todo tipo de maldades e acusações, e esse movimento sistemático e cíclico lança dúvidas e suspeitas
sobre o meu trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto. Tenho convivido com essa situação diariamente, com ataques feitos por todos os lados, efeito de acusações descabidas e conclusões apressadas, né? Mas nada que um dia após outro, né? Cada dia vai passando para esclarecer todos os fatos. E todos, sem exceção, que cometerem injustiças e difamações, com certeza serão acionados pelas vias legais, né? Mas continuo com a mesma energia, com a mesma solidez, colaborando com este governo, que eu acredito e estou com ele, com a bandeira erguida, desde 1988. Só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigada.
Atendendo o requerimento número 144, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário, rádio ouvinte, plateia presente. Eu recebi uma carta de repúdio da Secretaria de Meio Ambiente. E eu tenho que responder certas coisas, porque quando fundiram essa secretaria, e eu também, não, lógico, vários partidos não foi consultado, isso aí vem direto via governo. E eu também não concordei muito, não. Aliás, não concordei mesmo com essa fundição de meio ambiente e nem que retirasse também a Secretaria de Esporte. Eu venho pregando nessa área de esporte também há mais de 20 anos. Claro, um esporte simples, esporte de periferia, esporte dos lugares menos favorecidos. E tem umas coisas que eu, às vezes, eu paro aqui para escutar e vejo alguns vereadores falando alguma coisa sobre, cita assim, joga as piadinhas para o meu nome, meu lado. Mas eu prefiro que dê o nome, porque eu gosto, eu não tenho nada a temer, então eu gosto que dá nome. Então, não tem rabo preso, já falei isso, então eu gosto que dá nome. Quando se falar na Secretaria de Esporte, eu sou um dos primeiros que não gostaria que aquela secretaria continuasse do mesmo jeito. Eu tive aqui em 2006, com grandes reclamações nessa casa, porque não estava cuidando realmente do esporte direito. Estava cuidando mais de um esporte mais elitizado. E eu tive a oportunidade nessa casa de representar o Fundo da Infância e Adolescente e como Instituto Águia de Ouro, que é uma fundação que eu fundei. E naquela ocasião, houve vários questionamentos nessa casa, houve uma audiência pública. E eu realmente não gostava do que estavam fazendo lá. Durante um ano e meio, eu cheguei nessa casa aqui, na Tribuna Livre, questionando o que estava acontecendo, principalmente na área da ginástica olímpica, aqui na UPTC, que a prefeitura alegava estava dando muito esforço, estava ajudando muito, e na verdade era o PTC que dava uma grande parte de contribuição, a prefeitura entrava com pouca contribuição, essa que era a verdade, enquanto tinha colchões rasgados, as pessoas lá, os voluntários costurando colchão, essas coisas. Aí tive a oportunidade de vir aqui, de ter aqui o secretário de esporte. Então, naquela época lá, eu fui questionado, e custou a minha cabeça na prefeitura, por um ano e meio sem trabalhar na prefeitura. Claro, graças a Deus eu trabalhava em Mariana, trabalhava em outros lugares, sempre trabalhei por conta própria. Mas tem coisa que está acontecendo que a gente tem que colocar à tona mesmo. Eu não queria que a secretaria tivesse os mesmos nomes, isso é óbvio, eu não tenho medo de falar. E quando algum vereador questiona que eles estão fazendo alguma obra e não está de acordo, eles têm que questionar mesmo. Eles têm que defender a sua região. E não está errado o que eles falaram, não. Inclusive, né, pessoas para ganhar uma eleição foram beneficiadas. E eu tenho um exemplo próprio. A própria comunidade do Morro São Sebastião, que tanto questionou um campo, nós viemos aqui questionar várias vezes, a comunidade e uma associação foi eleita, ela foi amparada pela lei lá, e pediu um simples campo e vestiário feminino e masculino. Mas teve algumas pessoas tão interessadas para usar a máquina pública, que às vezes pega um cargo de secretário e quer usar a máquina pública. Essas coisas a gente tem que aprender a separar as coisas. Então, foram lá, com muita promessa, e falou: não, nós vamos fazer um campo, um alambrado, quadra iluminada, campo gramado, beleza. Oh, lógico que nós queríamos isso. Nós queríamos uma parte. Se ofereceu 3 para nós, melhor ainda. Só que já tem 1 ano e 1 mês que essa obra está lá. E a gente questiona para eles acabar, ou pelo menos para acabar, pelo menos a quadra. E, pelo jeito, levaram os R$274 mil e a obra não está pronta. Pediram para fazer um aditivo, me pediram apoio. Falei assim: vamos lá, ué. Eu quero a obra pronta. Essa obra é do governo passado. E eu não queria mexer com esse pauzinho, não. Mas já que ganhei uma eleição, o povo me elegeu para isso, então eu vou questionar também. Porque se quiseram fazer mídia em média usando secretaria para ser eleito, infelizmente deu certo. É, certo num lado e errado no outro. Porque a minha política foi simples, mas eu não tinha uma secretaria na mão. Mas o povo confiou em mim e me elegeu. Então, quer dizer, o político de periferia é até vergonha. Não tinha poder público de ganhar uma eleição. Mas o povo confiou em mim e me elegeu. Então eu vou defender o povo que me elegeu. E eu gostaria de questionar nessa casa hoje, senhor presidente, que me dê um retorno, porque é lógico que eu vou falar do PMDB. Aquele filho de Zé Maria Germano pegou um montão de obra na prefeitura. Se ele não tinha condições de dar conta do recado, ele não poderia ter pego a obra. E eu tive com o doutor Oaman e estavam fazendo um aditivo ainda de R$94 mil. Então, o que eu queria é a obra pronta, para mim não ficar pendente de correr atrás. A gente já tem muita coisa para correr atrás. E, pelo jeito, toda semana eu vou lá, tem 1 pessoa, 2, e não acaba a obra. E a comunidade tem me questionado isso. Então, é umas coisas que a gente fica triste e chateado, como alguns vereadores falaram aqui também nessa casa hoje. Às vezes vem os partidos, que se você juntar eles tudo, não dá um pedaço. E às vezes a gente nota que eles têm mais valor do que a gente. O partido PR, ele não é um centralizador. Algumas pessoas já comentaram isso. Não, nós estamos na base aliada. Nós ganhamos a eleição junto com o Anjo Oswaldo e queremos continuar junto com o Anjo Oswaldo. Temos o vice-prefeito e tem 2 cadeiras aqui nessa casa. Mas também queremos o respeito do governo. Quando for conversar, que converse com os vereadores da base. Eu tenho observado que não é só 2 vereadores ou 1 que ganhou a eleição, não. Principalmente da base aliada. São 6. Ou ele conversa com 6, ou vai continuar o que aconteceu no passado. Pode causar ciumeira, pode acontecer algum problema. E tem alguns partidos que eu estive observando, fazendo a pesquisa, deu apenas 1.000 e poucos votos. E são mais bem, né, você vê secretaria, essas coisas. O PR tinha 3 secretarias. Claro, se tinha que economizar, tinha que tirar. Eu espero que o prefeito saiba separar uma coisa com outra. Eu tenho observado que parece que queriam passar um rolo compressor em cima do PR. E tem muita gente que ajudou e contribuiu para que desse 5.800 votos, tirando uma pessoa do partido que fez coligação, que não valeu os votos dele. Então, eu acho que está na hora de medir os pesos da política de Ouro Preto para dar valor igual. Dividir o fruto, para mim, foi sempre uma questão assim, de entidade, dividir o fruto, dividir o pão, e não estou vendo muito uma divisão dessa. Espero que seja um momento de pensar, repensar, e porque senão vai continuar tendo polêmica, e a polêmica, quando ela começa, ela vai longe. Senhor presidente, era só isso que eu tinha a falar hoje. Muito obrigado.
Tendo mais de um inscrito, dizer para todos os presentes e ouvintes que esta casa ela precisa trabalhar com muita serenidade, mas não duvidem que ela vai, ao mesmo tempo, trabalhar com muita firmeza. Diante dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, nós não podemos, nem devemos e nem vamos fazer nenhum pré-julgamento com relação às denúncias ou às coisas que têm chegado a esta casa. Mas nós vamos buscar a todo custo o esclarecimento dos fatos. Para isso tem os procedimentos corretos e para isso tem o devido regimento que nos dá instrumento para a busca da verdade. Isso, como diz, com muita tranquilidade, com muita cautela, com muita serenidade, não transformando a Câmara num picadeiro ou numa arena de gladiadores. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é a verdade, e acho que é isso que o povo de Ouro Preto também deseja. A verdade, a correção, a busca da ética, da moral e da transparência. E nós estamos em busca disso. Estamos com uma comissão especial trabalhando, estamos em contato com o Ministério Público, também tem trabalhado, e a própria Prefeitura, que não está em momento algum obstruindo as investigações. Pode estar lento nas respostas, mas tem atendido as solicitações desta casa. E, inclusive, o prefeito abriu também inquéritos e investigações. Então, preciso cautela, tranquilidade de todos, né, inclusive dos vereadores e desta casa, e teremos. E temos certeza que, com todos esses instrumentos, chegaremos à verdade, à apuração dos fatos, né, e aí os devidos encaminhamentos serão tomados, não duvidem disso, né, mas para isso precisamos ter comprovação dos fatos ou mesmo isenção das pessoas que estão sendo denunciadas. Então é importante serenidade nesse momento, peço a todos, talvez esperavam uma posição talvez mais enérgica nessa casa, mas no momento é de cautela e de apuração e de investigação. Sei que todos compreendem e temos certeza que, dos decorrer dos dias, teremos aí maiores dados, maiores fundamentos, para que chegamos a uma conclusão final e possamos transmitir para todos os munícipes. Queria também informar a todos que, eu vi uma solicitação até do vereador Leonardo, que a Secretaria Municipal de Saúde atendeu a sugestão de embarque e desembarque das pessoas que vão diariamente para tratamento em hospitais em Belo Horizonte, através do SUS, passará a ser feito no terminal rodoviário 8 de julho. Antes era aqui na porta da Câmara e realmente não era confortável, dia de chuva, as pessoas ficavam aqui na porta. E tem gente que já embarca 4 horas da manhã, não é? Tem aqui os vários ofícios, tem um do administrador do terminal rodoviário, tem o do Leonardo José do Carmo, que é o diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, da Vilma Pedrosa, que é chefe de transportes, e do próprio secretário municipal, e colocando que, tendo em vista a necessidade de atender melhor os usuários do SUS, que utilizam o serviço de transporte desta secretaria, a fim de tratamento em hospitais de Belo Horizonte, vimos por meio desta solicitar a Vossa Senhoria, não, comunicar a Vossa Excelência que uma plataforma para embarque estará disponibilizada de 4 horas da manhã até às 10 da manhã no terminal rodoviário a partir de 1º de abril. Então, a partir de amanhã, comunicar a todos que o embarque vai ser veiculado. Peço também à secretaria desta casa e ao serviço de vigilância, coloque um anúncio na porta e comunique ao vigia, principalmente o vigia que vai ficar nesse período até amanhã, que comunique as pessoas e informe aqueles que ainda não têm essa informação, que vai ser feito no embarque, na rodoviária, mas parece que é na plataforma IIJ. Então a pessoa vai poder adentrar a rodoviária, vai ter os banheiros adequados, podendo se acomodar se estiver chovendo. Tem os bancos lá, tenho certeza que vão ficar acomodados, atendendo a solicitação do vereador Leonardo, e que esta casa, mais uma vez, encaminhou devidamente e a prefeitura prontamente atendeu. Um informe também para os vereadores, vai haver um curso ministrado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cujas inscrições começam agora no dia 1º de abril, para os vereadores de todo o Estado, com o objetivo de informar os vereadores parlamentares sobre a organização e funcionamento das câmaras, elaborações de leis, planejamento, desenvolvimento urbano e acompanhamento das contas públicas. É um curso ministrado pela Assembleia e as inscrições para as 4 primeiras turmas vão de 1º a 30 de abril e para as 2 turmas finais de 1º a 29 de maio. Então, os vereadores estiverem interessados, entrar em contato com a Assembleia Legislativa. Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Presidente, só registrar, nós temos 10 associações de moradores presentes, acho importante registrar. Jurandir de São Cristóvão, Diva de Taquaral, Caminho da Fábrica, já falamos deles aqui hoje, Merrinho do Pato Faria, Dimas do Alto Beleza, Nini do Morro da Queimada, né, não está na diretoria, mas sempre foi liderança, o Rosário, Santa Cruz, Moço Santana, Bucaina. Além disso, os sindicatos da Prefeitura, dos Metalúrgicos, Associação de Proteção Ambiental Ouro Preto, MFC com eles e outras lideranças do município. Obrigado, é importante vocês participarem com a gente. Caminho da Fábrica, falei. Cruzmar a Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos.